professores querem direito à sua carreira, não só o direito a aceder ao 5º e 7º escalões, a não ter vagas determinadas que impedem que a sua avaliação de mérito, mesmo que seja excelente, os impeça de progredir na carreira, mas também a recuperar o tempo que foi roubado, porque só esse tempo permite a uma professora com 35 anos de serviço e 60 anos de idade não se reformar no 3º ou no 4º escalão, quando merecia e já podia estar muito à frente. Os professores querem a recuperação do tempo de serviço que lhes foi roubado e que esteve tão perto de ser conquistada. Os professores querem a valorização, querem da carreira, querem direito a despesas, a pagamento de despesas de deslocação, querem pagamento de despesas de alojamento, que tanto tem crescido em termos de valor no rendimento dos professores. Sr. Ministro, há uma coisa que o país compreende. Quando vemos o Sr. Ministro das Finanças afastar cenários de recessão, ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que a economia vai crescer. Uma coisa que o país não compreende é a restrição orçamental seletiva. Uma coisa que o país não compreende é que os seus impostos sirvam para pagar indemnizações milionárias a gestores públicos, mas não sirvam para pagar salários dignos a professores. Uma coisa que o país não compreende é que os professores, todos os professores que são necessários à escola pública, não sejam vinculados. Hoje conheci uma professora que está precária há 18 anos e que, pela regra que o ministro agora anunciou, não poderá ser vinculada porque este ano foi colocada num horário incompleto. Esta é a injustiça das regras que não querem reconhecer os direitos que os professores têm à carreira. O país compreende que nesta disputa quem está errado não é, termino, Sr. Presidente, não são os professores a defender a escola pública, quem está errado é o Sr. Ministro, é o Governo. E eu sei bem que a União Europeia não está preocupada com a precariedade, por isso lhe pergunto assim, se a despesa estrutural, conforme o Ministro das Finanças anunciou, vai ou não e pode ou não aumentar no acordo que surgiu destas negociações.
Muito obrigado. As pessoas na galeria têm de estar sentadas. As pessoas na galeria têm de estar sentadas. Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tenho de novo a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita que lhe diga, antes de tudo mais, que os deputados únicos têm muitas valências, mas a omnipresença não é uma delas e, portanto, lamento para uma próxima, contará certamente com gosto com a nossa presença para colocarmos todas as questões que hoje terá a oportunidade também de responder. Até porque ainda não me respondeu à questão da doença por mobilidade, também não me respondeu à reposição do tempo de carreira e, portanto, esperamos que no final deste debate possamos ter estas respostas e muitas mais. O ensino humanizado passa pela valorização dos seus profissionais, seja porque assim nos convoca este debate para que se possa promover esta mudança, seja porque precisamos de garantir um futuro para as nossas crianças e jovens em que haja tempo não só para estudar com um ensino de qualidade, mas também para que os próprios profissionais tenham gozo e possam ter prazer naquilo que estão a transmitir aos nossos alunos. Os professores continuam a pedir respeito e dignidade, Sr. Ministro, na sua profissão não é pedir muito, sobretudo quando se fala de uma profissão que tem um aspecto basilar da nossa sociedade. E não é demais relembrar que Portugal subscreveu uma declaração que prevê que os países destinem 15 a 20% dos seus gastos públicos para a educação. Portugal, como infelizmente tem vindo a ser hábito, está em cumprimento desta mesma verba, Sr. Ministro. Mesmo com o pacote aprovado pelo Governo, continuamos a assistir à desvalorização, aos bloqueios na produção das carreiras, ao andar com a casa às costas, a um regime de mobilidade por doença indigno. E antes de sairmos para analisar aquilo que possam ser legalidades ou ilegalidades das regras, se calhar o debate deveria ser mesmo este, Sr. Ministro, estas reformas estruturais, porque o tempo é de reformas, seja precisamente pela importância da valorização destes profissionais, seja até pelaquela que tem sido a indignação de anos, ou pela própria Comissão Europeia, que já intentou um procedimento por infração. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, que já intentou um procedimento por infração contra Portugal, por tratamento discriminatório dos professores contratados e que ameaçou remeter o país para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E gostávamos também que nos dissesse algo sobre isto.
Obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem foi o Dia Internacional da Educação e quero assinalar que e saudar o Ministro por neste dia, ter anunciado que irá mais longe do que aquilo que as instâncias internacionais sugerem, aceitando esse repto para uns Estados Gerais da Educação. Chamemos-lhes o que lhe chamarmos. Porque isso lhe dá uma enorme responsabilidade. Não pode lá chegar com umas negociações falhadas com os sindicatos. Mas dá-nos uma enorme responsabilidade a nós também, aos sindicatos também, à sociedade civil como um todo, de participar desse exercício de forma concreta, propositiva, virada para o futuro. Porque, francamente, PS e PSD, devo dizer que me dava incómodo de cada vez que enfrento aqueles jovens que ali estavam, vocês voltavam a 2011 e à discussão acerca de quem é que assinou o quê naquele ano. Numa altura em que provavelmente alguns daqueles alunos e alunas não estavam sequer na escola. Quer dizer, eu percebo a relevância do exercício, mas já o tivemos tantas vezes neste hemiciclo, porque é que não falamos do presente para o futuro e insistirmos a ir do presente para o passado recente? É a altura de falar. Sim, é importante essa memória, não há dúvida, mas já é um exercício que está mais do que estafado nesta casa. Quando podemos falar de todos os desafios que temos para o futuro, todos eles passam pela escola pública e pela educação. Transformar o 12º ano, não o convenci em relação a isso, mas é a altura de ter esse debate no ano zero do ensino superior. Termos mais escolas no ensino público, especializadas, mais autónomas, mais cooperativas entre os professores, mais daquelas escolas que mudam a vida dos alunos, mais Antónios Arroios, mais Soares dos Reis, mais Luís Antónios Verneis, das ciências, das línguas, escolas internacionais públicas. É a altura de falar tudo isso, mas é preciso chegar lá com a dignificação do presente da carreira dos professores resolvida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Governo, tem agora a palavra o Sr. Secretário-Estado da Educação, António Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Vamos então procurar lembrar alguns dos pontos que aqui foram tratados. O primeiro que eu gostava de lembrar é que um processo negocial é isso mesmo. É um processo negocial dinâmico, que não está encerrado, que está continuado e que esta mesma semana terá uma reunião de caráter técnico para procurarmos dirimir o que de caráter técnico ainda não está resolvido, sendo que para a próxima semana o processo negocial continuará a existir. O que é que nós estamos a fazer? A propor um concurso com a vinculação de mais 10.500 professores contratados. Não tem nenhum histórico que nós possamos invocar no passado para ter um número semelhante a este. Não há precedente, apesar dos 14.500 que foram vinculados durante 7 anos e que convém não esquecer. Estamos a fazer a abertura significativa de vagas de escola em função das necessidades reais que existem em cada escola e em cada agrupamento, para aí podermos vincular professores do quadro, professores de zona pedagógica, estes novos professores que serão vinculados em função das suas vontades, em função da sua graduação profissional, em função das necessidades que existem nesses locais em concreto. Estamos a criar 2 novos índices de professores contratados para aqueles que estimamos poucos ficarão como contratados depois deste processo. Estamos a diminuir fortemente as distâncias a que os professores estão obrigados a fazer por força de procurarem o melhor espaço, o melhor local, o mais próximo da sua residência. Estamos a criar maior estabilidade para os docentes, maior estabilidade para as escolas. É agora que o estamos a fazer. É agora que estamos a vincular 10.500 pessoas. É agora que estamos a introduzir algo que os sindicatos bem sabem, porque tem mais de 30 anos de existência esta reivindicação. Eu fui dirigente sindical, como muitos saberão, que é uma coisa chamada vinculação dinâmica e que posso imaginar que muitos já nem acreditariam que alguma vez pudesse vir a acontecer. Isto é exigido há 30 anos, é o que está a ser feito agora, neste momento. Mas, como eu digo, um processo negocial é isso mesmo. É um processo, é dinâmico, tem um começo, há de ter um meio e seguramente há de ter um fim. Não vamos alongar o processo até ao infinito. Esta semana, como disse, haverá esta reunião. Porque, sim, nós assumimos todas as nossas responsabilidades. E bom seria que todos nesta Câmara assumissem também as suas responsabilidades. Ouvi aqui dizer que o PSD governou durante este século 4 anos. Foi certamente um problema de memória. Pelas minhas contas foram 7 anos, não foram 4. Não é que faça grande diferença se nada tivesse acontecido nesses 7 anos. Mas sim, temos que assumir a responsabilidade. Não foi um governo de 4 anos, foram 3 governos que duraram 7 anos. E durante, sobretudo, esse segundo governo, a responsabilidade do PSD, dos senhores e das senhoras que aqui estão e que apoiaram esse governo, foi a de retirar das escolas quase 30 mil professores. Foi a de fazer com que, na disciplina de Educação Visual Tecnológica, o par pedagógico ficasse reduzido a um só. De uma só assentada, dispensaram metade de todos os professores de Educação Visual e Tecnológica. De uma só assentada, aumentaram o número de alunos por turma. De uma só assentada, fizeram com que os desdobramentos nas disciplinas de caráter experimental deixassem de poder fazer esses desdobramentos. Nessas mesmas disciplinas, tudo se tornou mais difícil. Foi esse mesmo governo que retirou aos professores e aos restantes funcionários públicos o 13º mês e o subsídio de Natal. Foi esse mesmo governo que, talvez no momento mais baixo da política educativa do nosso país, obrigou crianças com graves deficiências cognitivas a fazer o mesmo exame que todos os outros faziam, porque estavam completamente obliterados pela necessidade de fazer exames para toda a gente. E sabem porque é que eu não me esqueço? Porque estava lá, porque estava nas escolas, porque estava nessa escola onde isso aconteceu, porque durante esses 4 anos estive nessa escola a dar aulas a esses mesmos alunos que foram os prejudicados pela política desse governo durante 4 anos. Não, eu não esqueço, o país não esquece e seguramente os professores também não esqueceram. Se há problemas de memória aqui, há facilidade de resolver esses problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Educação. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Ministro, as Sras. E Srs. Deputados, e agora pede-nos a palavra o Sr. Ministro da Educação para intervir. Eu dou-lhe a palavra. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tocar aqui em 5 questões específicas que foram colocadas nesta segunda ronda. E vou pela ordem das intervenções. Começando pelo Sr. Deputado Bruno Aragão, gostava de dizer em respeito e homenagem pelos professores que, de facto, neste momento de turbulência, em que, de facto, como disse, se discutem expectativas legítimas, mas ao mesmo tempo temos uma escola a implementar diversas mudanças, com todas as medidas que temos em curso no âmbito do PRR, no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens. O trabalho continua nas escolas. Hoje mesmo de manhã tive a oportunidade de estar na Covilhã a assistir a um trabalho louvável em que os alunos do ensino profissional com o ensino científico-humanístico, juntando diferentes disciplinas, trabalhando multimédia, trabalhando história, trabalhando a memória do Holocausto, fazem um trabalho muito dignificador da escola pública com aprendizagens modernas, aprendizagens significativas, em que estão mesmo a aprender história, ao mesmo tempo que desenvolvem competências de investigação, competências tecnológicas, e isto é a nossa escola pública, isto são os nossos professores a trabalhar. Queria à senhora deputada Cláudia André, na sequência do que o senhor secretário de Estado já disse, eu penso que a última coisa que o PCP e o Bloco de Esquerda precisam é que eu os venha defender, mas, de facto, aqueles dois partidos foram coerentes em 2019, o PSD e o CDS foram incoerentes em 2019. E, portanto, como disse a senhora deputada Joana Mortágua, a história é essa. A história é essa e não vale a pena agora querer recontá-la de uma maneira diferente. Portanto, a única certeza que os professores podem ter relativamente à posição do PSD sobre recuperação de tempo de serviço, que, como foi dito pelo senhor deputado Alfredo Maia, é uma questão transversal à administração pública, não é uma questão específica desta carreira. A única certeza que os professores podem ter sobre as posições do PSD é que hoje querem e amanhã já não vão querer. É a única certeza que os professores podem ter. Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, a última coisa que interessa aos professores neste momento é saber se são de esquerda ou de direita. Esse seu exercício de dizer há uns que são de esquerda, há uns que são de direita, é completamente irrelevante para as condições de trabalho dos professores. Porque nós vamos retirar da precariedade os que são de esquerda, os que são de centro, os que são de direita.